Audiobook grátis apresenta. Eis que, às súbitas, do coração de Calisto resalta a primeira faísca de amor. Conheço que este desastre não se devia contar sem grandes prólogos. Sei que o leitor ficou passado com esta noticia. Grita que a inverosimilhança é flagrante. Não pode de boa mente consentir que se lhe desfigure a sisuda fisionomia moral do marido de Dona Teodora Figueiroa. Quer que se limpe da fronte deste homem o estigma de um pensamento adulteiro. Honrados desejos. Mas eu não posso. Queria e não posso. Tenho aqui à minha beira o demônio da verdade, inseparável do historiador sincero, o demônio da verdade que não se sentiu ao senhor Alexandre Herculano dizer que Afonso Henriques viu coisas extraordinárias no céu do campo de Ourique, e a mim me não deixa dizer que Calisto Eloy não adulterou em pensamento. Estes são os ossos malditos do ofício festa e a condenação dos infelizes artífices que edificam para a posteridade, e exploram nas cavernas do coração humano os cimentos da sua obra. Ai! Se Calisto Eloy foi de repente assalteado do dragão do amor, como hei de eu inventar prelúdios e antecedências que a natureza não usou com ele? Se o homem, espantado, a si mesmo se interrogava, e dizia, isto que é? Como hei de eu dizer ao leitor o que foi aquilo? O que ele sabia e eu sei é que, estando Calisto de Barbuda a jogar a sueca de parceiro com Adelaide, a razão de cruzado novo a partida, a menina passou a sua bolsinha de filagrana para a mão do parceiro, é. Disse-lhe, administre-me o meu tesouro, senhor Morgado. Tenho aí o meu dote. Pois sejam todos muito boas testemunhas da quantia que recebo da excelentíssima senhora Dona Adelaide, minha senhora, disse Calisto, esvaziando a bolsinha. Com as moedas de prata e ouro, que a bolsa continha, saiu um pequeno coração de ouro esmaltado com iniciais. Ah, acudiu Adelaide pressurosa, isto não, e retirou sofregamente o coraçãozinho. Algum dos circunstantes disse, então o senhor Morgado não serve para administrar corações? Serve para os dominar com a sua bondade, e enche-os de afetuosa estima, respondeu com a adorável graça a menina. Foi neste instante que o Morgado da Agra de Freima sentiu no lado esquerdo do peito, entre a quarta e quinta costela, um calor de ventosa, acompanhado de vibrações elétricas e vaporações cálidas, que lhe passaram à espinha dorsal, e daqui ao cerebelo, e pouco depois, a toda a cabeça, purpureando-lhe as maçãs de ambas as faces com um rubor mais virginal. Disto não deu tento a Adelaide nem a outra gente. Duas enfermidades há aí, cujos sintomas não descobrem as pessoas inespertas. Uma é o amor, a outra é a tênia. Os sintomas do amor, em muitos indivíduos enfermos, confundem-se com os sintomas do idiotismo. É mister muito acume de vista e longa prática para discriminá-os. Passa o mesmo com a tênia, lombriga por excelência. O aspecto mórbido das vítimas daquele parasita, que é para os intestinos baixos ou que o amor é para os intestinos altos, confunde-se com os sintomas de graves achaques, desde o hidrotórax até a espinhela caída. E aqui está que Calisto Eloy, ia me esquecendo de Zéu, também sentiu a queda da espinhela, sensação esquisita de vácuo e despego, que a gente experimenta, uma polegada e três linhas acima do estômago, quando o amor ou o susto nos leva de assalto repentinamente. Sem embargo da concomitância de tantas enfermidades, Calisto de Barbuda embaralhou as cartas, passou-as à esquerda, e jogou a primeira partida com tamanha incúria e desacerto, que Adelaide, no ato do pagamento da aposta, observou ao parceiro que era preciso administrar com mais zelo o dote da sua amiga. E ajuntou, Vossa Excelência esteve a compor algum belo discurso para a camará. O Morgado cacarejou um sorriso, e mais nada. Prosseguiu o jogo. Calisto deu provas de supina bestidade em quatro partidas de sueca. Adelaide, dissimulando a má sombra do fastio com que estava jogando, aturou até ao fim a partida, com grande desfalque do seu pecúlio. Tinha-se feito uma atmosfera nova em redor dos pulmões de Calisto. A loquacidade, embrechada de sentenças e latinismos, com que ele costumava aligeirar as palestras dos eruditos amigos do desembargador, desamparou-o naquela noite. Isto causou estranheza e cuidados ao amorável Sarmento, que prezava Calisto como a filho. A partida acabou taciturna e triste. Fechado em seu gabinete de estudo, o morgado da Agra sentou-se à banca, apanhou entre dois dedos o beiço superior e esteve assim meditabundo largo espaço. Depois, ergueu-se para dar largas ao coração que pulava e andou passeando com desusada agilidade e aprumo de corpo. Parou diante da livraria, tirou dentre os poetas clássicos o dilecto Antônio Ferreira, sentou-se, abriu a sorte e leu, declamando os dois quartetos do soneto V. Dos mais fermosos olhos, mais fermoso rosto, coentre nós há, do mais divino lume, mais branca neve, oiro mais fino, mais doce fala, riso mais gracioso. De um angelico ar, de um amoroso meneu, de um espírito peregrino se acendeu em mim o fogo, de quindino me sinto, e tanto mais aciditoso. Repetiu, fez pausa, suspirou, e declamou ainda o primeiro verso do terceto. Não cabe em mim tal bem-aventurança. Nisto, a imagem de sua prima e esposa Dona Teodora Figueiroa, trazida ali por decreto do alto, antepôs-se-lhe aos olhos enleados na imagem de Adelaide. Calisto estremeceu de puro pejo de sua fraqueza e lançou mão da última carta que recebera de sua saudosa mulher. Rezava assim, escrita por mão de uma filha do boticário de Caçarelhos, com ortografia mais imaginosa que a minha. Meu amado Calisto, cá soube pelo mestre escola que tens botado algumas falas nas cortes e que tens muita sabedoria. O senhor abade já cá veio ler-me um pedaço do teu dito, e oxalá que seja para bem da religião. Olha se botas abaixo as decimas, que é o mais necessário. Aqui veio um padre de merenda para tu despachares para abade e o regedor também quer que tu lhe arranjes um hábito de Cristo para ele, e uma pensão para a tia Josepa, que é viúva de um sargento de milícias de Mirandela. Assim que arranjares isso, manda para cá. Saberás que mandei trocar os bois barrosãos à feira dos onze, e comprei vacas de cria. Os cevados não saíram de boa casta, e acho que será bom trocá-los na feira dos 19. A porca russa teve 10 leitões ontem de madrugada. E, com isto, olha se isso lá acaba depressa, que eu ando por cá triste e acabrunhada de saudades. Na semana que passou andei mal das reins, e muito despegada do peito. Hoje vou ver medir 6 carros de centeio, que vão para a feira, por isso não te enfado mais. Desta tua mulher muito amiga, Teodora. Por mais que recolhesse o espírito vagabundo, Calisto não dava tento destes dizeres de Teodora, encantadores de simplicidade e boa governança de casa. Arrumou a carta, reabriu seu Antônio Ferreira, e leu no soneto 33. Eu vi em vossos olhos novo lume, coapartando dos meus a névoa escura. Viram outra escondida fermosura, fora da sorte e do geral costume. Deitou-se por dessoras, e dormitou sobresaltado. Antemanhã espertou com as alvoradas de uns pintacilgos e calhandras, que lhe cantavam amorosamente na alma. Eram as alegrias do primeiro amor, aqueles momentos de céu, visita dos anjos, que todo o coração hospedou na infância, na virilidade, ou já na decadência na vida. Saiu alegre do leito, e leu algumas líricas de Camões e Filinto Elisio. Nunca em sua vida poetara Calisto Eloy de Silos. O amor não lhe havia dado o beliscão suavíssimo, que por vezes, abre torrentes de metro da veia ignorada. Eis que o corisco da inspiração lhe vulcaniza o peito. Levanta machinalmente a mão à fronte, como a palpar a excrescência febril que todo poeta palpa no conflito sublimado do estro. Senta-se, pega da pena, e o coração destila por ela este fragmento de madrigal, que, a meu ver, foi o último que o sincero amor sugeriu em peito português. Senhora de grão primor, meu amor, formosíssima deidade, arde meu peito em saudade, quem fui ontem, não sou hoje minha alegria me foge, se vos olho. Já captivo em vós me acolho, havei de mim piedade sede minha divindade não leveis a mal que eu chore contanto que vos adore gentil e nobre menina como Camões a Catrina e como Ovídio a Corina. Posto isto, o morgado da Agra relanceou os olhos com desdém para o tabuleiro do almoço, e com muita repugnância, consentiu ao apetite que se desejoasse com uma linguiça assada, almoço que ele alternava com um salpicão frito. Depois, quando se estava vestindo, olhou para a casaca de briche e para as pantalonas apolainadas, e teve engulho desta fatiota. Vestiu-se, saiu apressado, entrou no estabelecimento do Sr. Nunes na Rua dos Algibebes. Aqui o vestiram o mais desgraciosamente que puderam, com um farto paletó de pano cor de rato, e umas calças, de xadrez cinzento, e colete azul, de rebuço, com botões de coralinas falsas. No Chiado abjurou um chapéu de molas de merino, e comprou outro de castor, à inglesa. Cumpria-lhe vestir as primeiras luvas de sua vida. No vestiu as arrostou com dificuldades, que venceu, rompendo a primeira luva de meio a meio. Disse-lhe a luveira que não introduzisse os cinco dedos ao mesmo tempo, e ajudou na árdua empresa. Dois mancebos galhofeiros, que estavam na loja, riram indelicadamente da inexperiência do sujeito desconhecido. Um deles, confiado na inépcia tolerante do provinciano, ou suposto brasileiro, disse, a meia voz, ao outro, quatro pés nunca vestiram luvas. Calisto encarou neles com um sorriso minacíssimo, e disse a luveira, as luvas são boa coisa para a gente não dar bofetadas com as mãos. Os joviais sujeitos olharam-se com ar consultivo, sobre o despique digno da afronta, e tacitamente concordaram em se irem embora. Ao meio-dia, entrou o Morgado na camará, e fez sensação. As calças de xadrez eram uma das grandes desgraças, que a providencia, por intermédio do Sr. Nunes Aljubeta mandara a este mundo. Como se a substância não fosse já um crime de leso gosto e lesa seriedade, ainda por cima as pernas caíam sobre as botas em feitio de boca de sino. A camará afogou o riso, salvo o doutor Libório do Porto, que tirou de dentro esta facecia puxada a fieira do costumado estilo, guapamente entrajado vem mestre Calisto. Faz-se mister saber que rolos de pragmáticas lhe impendem entre as botinas e as pantalonas. Certo, que o urso se pule ilustra. Bom seria que o cérebro se lhe vestisse de roupagens novas e odiernos afeites. Foram festejados estes apodos pelos tolos mais convizinhos do doutor Libório. Calisto ouve noticia da zombaria do doutor, a intriga política não perdeu lanço de acirrar o Morgado contra Libório, que era governamental. Nesta sessão fora dada ao deputado portuense a palavra, na discussão de uma proposta de lei sobre cadeias. O Morgado, assim que lhe agarrou disseram, aguardou a oportunidade de desforrar-se da chacota. Ai da pátria, quando os talentos parlamentares se encanzinam nestas pugnas inglórias.